Médica gastroenterologista para falar sobre diverticulite. A gente já começa acolhendo, agradecendo por essa oportunidade de trazer informações importantes para os nossos ouvintes. E saber em linhas gerais, doutora, por favor, nos informe como se caracteriza a diverticulite, como que aparece, é algo que dá para perceber no início, nos primeiros sintomas, ou só com exames especiais? Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes da Excelsior. Eu acho importante, antes da gente falar da diverticulite, é importante a gente falar sobre a doença diverticular ou diverticulose, que é uma doença comum, é uma doença que é benigna e que, do ponto de vista prático, ela vai acontecer a partir dos 40 anos. Quando a gente fala em diverticulite, a gente está falando de uma complicação dessa doença diverticular. Então, os divertículos, eles são pequenos saquinhos, pequenas saculações que aparecem na alça intestinal, e isso se deve a uma fraqueza da musculatura do intestino. Quanto mais idoso a gente vai ficando, menor a elasticidade e propiciando o aparecimento desses divertículos. Do outro lado, também a gente precisa lembrar que os divertículos, eles se associam a uma dieta com baixo teor de fibras, aqueles pacientes que têm um intestino mais constipado e também há uma associação com a obesidade e o sedentarismo. Então, vamos ter divertículos. A literatura mostra que a partir dos 80 anos, mais de 60% da população tem divertículos. Isso é comum e é uma doença benigna. É importante que a gente entenda isso e que a gente fale que a doença diverticular, ela é, na grande maioria das vezes, assintomática. Quando a gente tem uma complicação, é que a gente vai chamar de diverticulite. Então, a diverticulite, ou seja, a inflamação do divertículo, ela é rara. E aí sim a gente tem uma situação onde é necessária a intervenção médica, com o uso de anti-inflamatórios, com o uso de antibióticos. Em pacientes mais graves, a necessidade de internação e muitas vezes também a necessidade de que esse paciente passe por um procedimento de intervenção, né? Quer seja uma drenagem ou quer seja uma cirurgia.
É, eu tive um caso desse, né, na minha família, com uma irmã, alguém bem próximo, né, doutora, e foi realmente assim um susto, porque precisou de fato esse procedimento, né, de internação, de fazer, e pegou a todos de surpresa. Então, por isso a pergunta, né, de se esses sinais de alerta já vão sendo dados, ou se a pessoa realmente não percebe, pensa que é uma outra coisa mais simples, e de repente, no momento da instalação da diverticulite, como você falou, é algo que precisa ter um atendimento imediato. E aí tem a pergunta aqui da Vera. Uma vez feito todo esse trabalho, a pessoa que passou por isso, que foi o caso da minha irmã, fez a cirurgia, depois é possível que volte? É possível que ela venha a ter de novo um outro episódio de diverticulite?
Então, isso é verdadeiro. A gente precisa lembrar que, como você estava falando, muitas vezes o diagnóstico ele é feito numa situação de mais urgência, ou seja, quando a gente já tem uma complicação. Se nós voltarmos a falar dos divertículos, a gente sabe que a maioria é assintomático. Ou as pessoas que têm divertículos, elas podem ter queixas de dores abdominais, principalmente na fossa ilíaca esquerda, do lado esquerdo. Muitas vezes tem alterações do hábito intestinal, ora está mais preso, ora está com mais diarreia. Então, esses pacientes merecem uma consulta com um especialista e muitas vezes a descoberta da doença diverticular é feita na colonoscopia de rotina, ou seja, aquela colonoscopia que mostra que essa pessoa tem divertículo. Tudo bem. Se você tem divertículo, se você já tem o diagnóstico de doença diverticular, você precisa estar alerta para sinais diferentes. Sinais como dor intensa na fossa ilíaca esquerda, sinais como a febre ou até mesmo um sangramento intestinal. E muitas vezes as pessoas têm esses sintomas e elas não procuram a assistência, muitas vezes até por medo de um diagnóstico. Mas é exatamente o contrário. E a gente precisa lembrar que a diverticulite, por ser uma inflamação, ela pode se repetir. Então, se a pessoa tem vários episódios de diverticulite, ou seja, de uma doença mais complicada, ela vai precisar de um tratamento imediato, muitas vezes se resolve só com o uso de medicações, não necessitando de nenhuma cirurgia, mas ela pode se repetir. Como ela pode se repetir, a gente precisa estar alerta. Além do que, a gente precisa pensar qual seria a melhor conduta no nosso dia a dia, melhor boas práticas para a gente prevenir isso. Primeiro que tudo, uma dieta. Uma dieta com quantidade de fibras, ou seja, verduras, vegetais, folhas, frutas, ou seja, a gente ter uma dieta que a gente consiga fazer com que esse intestino funcione da melhor maneira possível. As dietas refinadas, com muita farinha refinada, sem fibra, não são dietas boas para o intestino. Segundo ponto, a atividade física. Manter a atividade física é boa para o tônus muscular de uma forma geral, inclusive o do intestino. E do outro lado, o controle da obesidade. Então, todos esses fatores podem melhorar, podem prevenir essas crises. Lembrando que a diverticulite é uma complicação, lembrando que a gente pode ter mais de um episódio de diverticulite e que esta diverticulite ela vai precisar de tratamento. Então, a primeira mensagem é: doença diverticular é comum, nós vamos ter. É uma doença benigna e não tem nenhuma relação com o câncer de intestino. Número 2, se eu tenho uma doença diverticular, eu posso ter uma complicação que é a diverticulite.
Ótimo, excelente explicação, acho que ficou bastante claro. Só para a gente finalizar nesse primeiro momento aqui, esse momento com a doutora Virgínia, tem a pergunta do Luiz, ele diz o seguinte: doutora, como que o glúten, né, presente no trigo, em pães e outros preparos, ele pode aumentar, ampliar as inflamações intestinais? Qual a relação do glúten com o tema que estamos falando?
Bom, a relação do glúten aí vai ser uma outra doença, né? Quando a gente pensar no glúten, existe uma doença específica do glúten, que é a doença celíaca. Essa doença é muito extenso para a gente abordar aqui. O que eu posso falar de mais simples para a relação do glúten é que o glúten, existe um excesso de glúten na nossa alimentação. Então, pão, macarrão, bolo, todo dia você está comendo várias coisas em grande quantidade, bolachas, biscoitos, com glúten. O glúten, por si só, ele é uma proteína que ele pode favorecer a inflamação intestinal. Então, de uma forma geral, se a gente quer um paciente menos inflamado, uma das coisas que a gente recomenda é: diminua, não coma tanto glúten. Por outro lado, os pacientes que têm uma doença específica, que é a doença celíaca, eles não podem, em hipótese alguma, comer glúten. Mas o glúten é uma proteína inflamatória.
Muito obrigada, então, pelas explicações. Muito claro aí, gente, portanto, a diverticulite, manter uma alimentação rica em fibras, realizar atividades físicas regulares, a fim de evitar o sobrepeso, é essencial. Também nós falamos de outros cuidados gerais, né, doutora? Sempre precisa colocar a questão do tabagismo, a bebida alcoólica, tudo isso para prevenir crises de inflamação e infecção, a diverticulite. Muito obrigada, eu conversei com a doutora Virgínia Figueiredo mais uma vez. Obrigada aí ao Grupo Fleury por essa excelente entrevista. Muito obrigada, tenha um bom dia.
Um abraço, um bom dia, Patrícia.